Vamos refletir mais uma vez no nosso texto bíblico aqui de Lucas, capítulo 18. E os irmãos podem abrir comigo, Lucas capítulo 18. Já vão deixando aberto. E como introdução a essa mensagem, eu pedi para que o Cecel me ajudasse com uma ilustração que eu quero trazer aos irmãos. E o pedido que eu faço é que você ouça bem o que o Cecel vai tocar no violão. Ele vai tocar uma música, uma introdução de uma música. E se você consegue enxergar, apesar da distância que você está, ou se você na internet que não consegue enxergar, mas ouça bem o que ele vai tocar, observando o que o Cecel vai fazer agora. Vai lá, Cecel. Os irmãos notaram bem, ele tocou algumas notas no violão e conforme eu pedi para ele, ele vai fazer algumas alterações e ele vai tocar exatamente a mesma harmonia que ele tocou, ele vai fazer as mesmas posições que ele fez, ele vai fazer os mesmos acordes que ele fez, ele vai fazer tudo igual, a única coisa diferente que ele vai fazer ele mexeu um pouco nas tarraxas ali do violão. E agora eu peço que os irmãos observem e ouçam com atenção a mesma coisa que ele vai tocar. Vai lá, Cecel. Não conseguiu nem tocar até o fim, né, Cecel? Não aguentou nem sustentar até o fim isso daí. Mas, irmãos, o que ele fez? A posição das mãos dele foi idêntica à primeira vez que ele tocou. Os acordes foram idênticos. O violão é o mesmo. Tudo é externamente igual. Tudo igual. Visivelmente igual. A única coisa diferente que ele fez foi mexer na afinação do violão. Então, dá duas voltinhas para cá, duas voltinhas para lá. E o resultado foi essa obra horrorosa que a gente acabou de ouvir quando ele tocou essas notas. Obrigado, Cecel, pela sua ajuda. Mas isso que o Cecel acabou de fazer tem tudo a ver com a parábola que nós vamos ver hoje à noite, que é uma história contada por Jesus nesse trajeto de viagem, que é a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra aí em Lucas 18, que você já deixou aberto. Nós vamos ler aqui do verso 9 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 18, 9 a 14. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Quero que os irmãos vejam com os próprios olhos o que aconteceu nessa parábola. No templo em Jerusalém, à tarde, na hora do sacrifício da tarde, muito provavelmente, quero que o irmão se situe nesse cenário, passeando ali pelo templo de Jerusalém, aquele pátio enorme, e o irmão já está sentindo o cheiro do sacrifício, que fica ali queimando, o irmão está passeando, até que encontra esse fariseu, muito provavelmente em pé, como era a postura em que os judeus oravam, ainda mais um líder religioso como fariseu, com as suas mãos erguidas, em sinal de como quem diz: Senhor, veja as minhas mãos, como elas estão limpas. Com as mãos erguidas e orando ao Senhor em voz alta e dizendo ao Senhor as palavras que esse homem está dizendo. Talvez, gente, no coração desse fariseu, ele realmente acredite no que ele está dizendo. Não é que ele faz essa oração achando que só fazendo um teatro. Esse homem, quando ele faz a oração que ele faz, ele acredita nas palavras que ele está dizendo. Ele realmente agradece por não ser como os outros homens. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou injusto. De fato, ele não era. Eu não sou adúltero. Ele tentava manter o casamento, a postura dele. Eu não sou nem mesmo como este publicano. E ele aponta para aquele homem que está lá atrás, longe do altar. Publicano, conhecido, muito bem conhecido da sociedade do primeiro século e odiado. Publicano nada mais era do que o cobrador de imposto em favor de Roma. Então, o publicano era o camarada que ia de casa em casa e cobrava impostos da população. Quem é que gosta de cobrador de imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Agora imagina ainda receber o cobrador na sua casa dizendo: me paga, paga o que você deve. Era praxe dos publicanos não só cobrar os impostos devidos, mas ainda também forçar a barra para tentar tirar mais algum por fora, te obrigar de alguma maneira, te constranger de alguma maneira. Os publicanos eram odiados. Agora, se o publicano, que trabalhava para Roma, e feria o orgulho nacional dos judeus, que tinham muita tristeza por serem dominados pelo Império Romano, se o publicano ainda fosse judeu, como às vezes acontecia, como é o caso de Mateus, apóstolo de Jesus, como é o caso de Zaqueu, que eram judeus e publicanos, esse camarada era visto com o maior desprezo do mundo, porque era alguém que traiu a nação. Então, quando esse fariseu aponta para o publicano, é como se nós transportássemos para o nosso dia e nessa parábola nós tivéssemos dois personagens. E nos nossos dias os personagens seriam um pastor, não um pastor qualquer, um pastor de uma igreja batista, uma igreja séria, uma igreja que tem virtudes. E o outro camarada, a gente poderia colocar um deputado lá do Congresso, alguém lá de Brasília, alguém que o povo gosta de pensar, né? Esses que a gente gosta de olhar e falar: ó, Deus, envia um avião para acabar com o Congresso, né? Faz um avião cair ali. Então, pode ser um deputado, um senador, um político aí de Brasília. Então, estamos os dois aqui no templo. E eu, como um bom pastor batista, orando a Deus: obrigado, porque, Senhor, eu vou em todos os cultos de quarta-feira. Obrigado, porque eu tenho te servido aos domingos. Obrigado, porque eu tenho tocado na tua igreja, tenho levado o teu povo à adoração. Obrigado, Senhor, porque eu sou um homem casado, eu sou um homem de família. Obrigado, porque eu tenho educação, eu tenho valores. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem que rouba a nação, um homem assim, um homem assado. É legal a gente fazer esse transporte para os nossos dias, para a gente se colocar no nosso devido lugar. E esse publicano, alguém que tinha um serviço político, que era muito provavelmente corrupto, ele quis ir lá ao templo fazer uma oração. E veja esse publicano, longe, em pé. Olha a postura dele. Ele estava em pé, mas ele não tinha condições de sequer olhar para o céu. Ele ficava olhando para baixo. E ele lamentava-se profundamente, como diz a minha versão, mas a tradução literal para isso, talvez esteja assim na sua versão, é que ele batia no peito. E esse gesto dele bater no peito não pode passar despercebido a nós. Isso é um gesto cultural, que tem valor cultural. Quando alguém naquela cultura batia no peito, isso era sinal de profunda tristeza. É um sinal de profundo pesar. Bater no peito, realmente golpear o próprio peito. Era algo que as mulheres faziam com mais frequência do que os homens, mas homens também faziam, mas em situações de profundo luto, tristeza, enterro, situações difíceis. Para os irmãos terem uma ideia, no Novo Testamento inteiro, esse gesto de bater no peito só aparece em dois lugares. Um dos lugares é aqui, na parábola do fariseu e do publicano, esse gesto do publicano. E o outro lugar, quem conta também, é o próprio Lucas, no Evangelho de Lucas. Abra comigo aí, algumas páginas depois, no capítulo 23. É o único outro lugar do Novo Testamento em que esse gesto ocorre. Lucas, capítulo 23. Lá no versículo 48. Vamos ler desde 47 para a gente se situar no contexto. 47, 48, que é o Senhor Jesus crucificado, acabando de morrer. No versículo 46, o texto fala que ele acabou de morrer. E aí diz assim, o verso 47. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo, é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se, lamentando profundamente, ou batendo no peito. A multidão foi embora, batendo no peito, contemplando ali o Filho de Deus crucificado, morto. Então esse gesto, quando a parábola diz, quando Jesus fez questão de inserir isso na parábola, dizendo que o publicano batia no peito, esse homem, ele experimentou uma tristeza verdadeira pela própria condição em que ele vivia. Por reconhecer que de fato ele era corrupto, que de fato ele vinha fazendo muito mal à população, que de fato ele tinha muita sujeira, que de fato ele tinha muito de que se arrepender. E a oração dele foi simplesmente assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E o ponto nessa parábola, que nos ensina não só sobre oração, mas sobre a vida como de modo geral, é que a maneira que Deus gosta que nós nos enxerguemos é essa maneira aqui. A maneira de um pecador, de um miserável, de alguém que é feito de pó. O meu pai, ele sempre diz assim que ele está numa fase de vida que ele, meu pai está com 65 anos, e ele sempre diz assim, que, filho, eu cheguei numa fase de vida que eu agora não peço mais nada a Deus, só peço perdão. A única coisa que eu peço a Deus é perdão, não peço mais nada. Ele brinca assim. Porque, de fato, a gente corre o risco de se colocar numa posição de alguém que merece alguma coisa. Em nossas orações, a gente ora a Deus, cobrando a Deus de uma maneira como se Ele fosse obrigado a nos ouvir por causa da nossa maneira santa e justa de viver. Porque afinal, Deus, por que eu estou sofrendo tanto como eu sofro? Eu jejuo duas vezes na semana, eu sou um crente fiel, eu busco ao Senhor toda semana, e por que eu tenho sofrido assim? E cobrando de Deus, como se Ele tivesse a obrigação de te atender, porque afinal eu estou aqui, ó, em plena quarta-feira. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui, ó, no culto de quarta-feira, orando. E a gente se coloca quase que inconscientemente no lugar desse fariseu e querendo cobrar de Deus alguma coisa, querendo ser atendido, porque afinal, olha que exemplo de servo que eu sou. Mas quando a gente tem um encontro com o espelho, um encontro com os nossos próprios pecados, com a nossa própria condição, a nossa postura a Deus tem que ser como essa do publicano, que não tem nem coragem de olhar para o céu e só diz assim: Senhor, seja propício a mim, pecador, seja favorável a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu não mereço nada, Senhor, eu não mereço nada. Se você pegar as orações dos grandes servos de Deus na palavra, você vai ver essa atitude. Me surpreende muito uma das orações mais lindas da Bíblia, que é a oração de Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele vai orar em favor do povo. E, gente, Daniel é o cara da cova dos leões. Daniel é aquele que interpretou os pedidos do rei, o sonho do rei, e que poupou a nação. Daniel é um daqueles homens que no livro do profeta Ezequiel, Deus diz que nem mesmo, que o pecado do povo era tão grande, que nem mesmo se estivessem aqui Noé, Jó ou Daniel, eu os ouviria, Deus fala assim no livro de Ezequiel, tamanho era o pecado do povo. Então Daniel é alguém, um exemplo de justiça. Isso está no capítulo 14 de Ezequiel. Daniel era um exemplo de justiça. Mas ele, quando vai orar a Deus, o que Daniel diz? Ele usa a primeira pessoa do plural. Nós temos pecado contra o Senhor, nós. E ele diz assim: a nós só pertence o corar de vergonha. É essa a postura de Daniel na hora de orar a Deus. A mim pertence o corar de vergonha diante da tua grandeza. Essa atitude é a atitude que Deus espera de nós em nossa vida e em nossas orações, como diz a parábola. Da gente conseguir se enxergar como devedor e não como credor. Ninguém é credor de Deus. Todos nós somos devedores de Deus. Porque como diz o profeta Isaías também no seu capítulo 64, Isaías diz que todas as nossas justiças aos olhos de Deus são como, e o texto diz, trapos de imundícia, que literalmente significa os panos que as mulheres usavam em seu período menstrual. As nossas justiças aos olhos de Deus são assim, trapos imundos. É o pano pós-menstruação, que as mulheres muito bem sabem como são. E os maridos, alguns também. Então essa é a maneira que Deus nos enxerga. E é por isso que o verso 14 diz assim: eu digo-vos que este desceu justificado para casa. O publicano, ele desceu justificado. Alguém que Deus ouviu a oração, que Deus atendeu. E não o outro, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Voltando ao exemplo do início, quando Cecel tocou o violão para nós, o risco que nós corremos, por mais que nós já estejamos carecas de saber disso, mas a gente precisa se lembrar o tempo inteiro, o risco que a gente corre é de viver uma vida com Deus, uma vida de posição. Posição. Fazendo os acordes corretamente, tocando as notas do jeitinho certinho que a gente aprendeu, com o violão bonito, mas a música que chega aos ouvidos de Deus é que nem aquela quando Cecel desafinou o violão. Aquela coisa horrorosa que Deus ouve e tem nojo. Como quando ele diz no livro do profeta Amós: eu tenho nojo do som da lira de vocês, eu tenho nojo, afasta de mim essa música, porque a vida de vocês não é uma vida de alguém que me busca, que busca justiça, busca fazer o que é certo. Então, os nossos momentos íntimos de oração, eles têm que ser assim, Um coração que busca se afinar todo dia na presença de Deus. Colocar as notas perfeitas nesse violão. E como que a gente fica afinadinho na presença de Deus? É pedindo perdão. É confessando pecados. É dizendo para Deus o que precisa ser dito. E nos colocando no nosso devido lugar. Todo dia. Afinando o violão e nunca nos esquecendo de quem somos. Para que Deus tenha prazer de olhar para nós e falar, esse é um servo justo, um servo fiel. Não uma vida de aparência como a do fariseu, mas uma vida de entrega como a do publicano. Amém, irmãos? Que assim seja a nossa vida de oração. Vamos orar, encerrando o nosso culto? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de termos aprendido essas lições com a tua palavra, lições simples e tão importantes na nossa caminhada. Obrigado pelos textos que nós vimos ao longo dessas quartas-feiras, obrigado pelo desafio que o Senhor nos traz de conversarmos mais com o Senhor. E obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, que todo dia nos dá chance de recomeçar, que todo dia nos mostra quem somos na tua presença. Obrigado, Senhor, porque apesar de toda a sujeira que carregamos, o Senhor nos vê com amor, com perdão e nos dá a tua justiça, a justiça que o Senhor conquistou para nós, enviando o teu filho naquela cruz. Então, obrigado, Pai. Obrigado por podermos orar, por podermos alinhar a nossa vida, afinar a nossa adoração de um jeito que a nossa adoração seja, de fato, agradável aos teus ouvidos. Então, dê, Senhor, a nós um coração humilde, um coração que não se orgulha, um coração que sabe muito bem de onde foi tirado e da sujeira que tem aqui, que o Senhor nos lava. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelo livre acesso que temos em orar, em pedir, em clamar ao Senhor. E pela certeza, pela convicção que temos de que, apesar de tudo isso, de tudo que somos, o Senhor insiste em nos amar, insiste em nos ouvir. Então ouça, Senhor, a nossa oração. A oração de cada um que tem feito pedidos e agradecimentos com um coração sem fingimento na tua presença. Nos dê esse coração, essa humildade. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, irmãos. Deus abençoe e não saia sem dar um abraço a quem está perto de você.